Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Via Espiral. Pensa numa pessoa que você tem vontade de pegar um café, um chá, sentar e ficar ali, conversando por horas. Que sempre vai ter uma história engraçada para contar, um caos ou uma informação bem relevante sobre alguma coisa. Bom, isso conta um pouquinho da natureza comunicativa, sensível e expansiva da Bianca Lemônica, nossa convidada de hoje. Ela atuou bastante tempo como RP, como Relações Públicas, mas como a gente tem aprendido que ninguém é uma coisa só e que a vida vai muito além da carreira, a única coisa que eu posso adiantar é que qualquer atividade que a Bianca se propuser a fazer vai ter sempre muito relacionamento, atenção e carinho, independente do que for. Bom, a Bianca é a terceira filha temporã de uma família muito unida e cheia de apetite por educação. Os pais dela eram professores universitários, funcionários públicos, e a Bianca cresceu assistindo esse tema trabalho ser tratado de forma muito séria, muito estruturada e bem estável. Ainda bem pequenina, ela foi alfabetizada em italiano, porque se mudou para a Itália por conta do doutorado dos pais. E sem nem imaginar, a aula de italiano seria a primeira experiência profissional da Bianca. Conforme foi crescendo, ela foi assistindo os irmãos mais velhos a escolherem suas carreiras. Ela convivia na própria pele com um bichinho, um desejo de independência financeira desde muito, muito cedo. Diz que era importante para ela sentir que ela merecia aquela grana que ela ganhava da mesada. Ainda no início da adolescência, lá pelos seus 13 anos, ela começou a dar aula de italiano para o pessoal que ia viajar para a Itália. As senhorinhas, os adultos, os jovens, tinha de tudo. E mesmo super novinha, dava super conta, passava tarefa, corrigia, ensinava tudo direitinho. Com 16 anos, ela foi trabalhar de secretária, tipo uma office girl em versão filha para o pai. Fazia banco, digitava, cuidava do escritório, essas coisas. E também arranjava uns bicos de panfletar na rua e torrava no sol de Botucatu, em troca dessa chance mara de não ter que pedir dinheiro para ninguém, e senti que merecia a grana que tinha. Lá na época do temido terceiro colégio, parecia que 90% da turma sabia exatamente o que eles queriam fazer e tinham nascido para aquilo. Enquanto a Bianca não tinha aquela certeza toda. A gente está falando de uma época que não tinha tudo disponível completamente na internet igual hoje. A gente usava aqueles catálogos das profissões que eu até mencionei em outros episódios. E usando um daqueles, foi que a Bianca descobriu o que ela queria fazer. Arqueologia. E aí já montou todo um plano na cabeça. Ela tinha que fazer história e ela podia estudar história em qualquer universidade. Depois, era determinante que ela fosse para Pernambuco para fazer a especialização em arqueologia, que na época só era disponível na Universidade Federal de Pernambuco. Quando apresentou a história em casa, digamos que os planos tiveram que ser refeitos. E a mãe mandou ela para orientação vocacional na hora. E ela voltou de lá com uma lista encabeçada por direito, que antes de chegar em casa já foi riscado, porque na cabeça dela direito era muito chato, mas que também tinha jornalismo, comunicação visual, relações públicas e relações internacionais. Decidi então prestar para relações públicas, embora a segunda opção era história. Diga-se de passagem, né? Vai que... Ah, e aí tem um monte de coisa que acho que vai ser muito comum para um monte de gente ouvindo aqui, né? Tem piriri no dia anterior do vestibular, aquela super decepção na hora que você sai da prova, e aquela experiência clássica que muita gente que prestou vestibular no fim dos anos 90 deve ter experimentado, né? Vivenciar aqueles minutos que demoravam horas na frente daqueles monitores de tubo, escutando aquele toque da internet discada que caía a cada 10 minutos e demorava séculos para navegar entre cada uma das páginas dos aprovados até chegar na letra do seu nome. Ou não, né? A Bianca, que nem estava achando que ia passar, acabou passando e foi cursar Relações Públicas na Unesp, lá em Bauru. Curso noturno. A filhinha mais nova, super protegida por todo mundo, amadureceu muito e muito rápido com essa experiência de morar em outra cidade. Aprendeu a andar de ônibus, andar a pé, fazer suas coisas, dar conta de si mesma. Logo no segundo ano de faculdade, arranjou um estágio que ficou até o final do curso. Acabou sendo efetivada nessa empresa e demitida depois de um tempo. Volta para Botucatu, a sua cidade natal, fica tentando emprego por um tempo ali e resolve tentar a vida em São Paulo. Irmão, tem um lugar aí no sofá para mim? Chega lá e vai fazendo bico, vai fazendo de tudo, se virando, até que consegue um emprego oficial como relações públicas. Até apresentadora de programa de TV, a Bianca foi. Era uma empresa relativamente pequena, então ela tinha bastante liberdade, espaço para aprender, aprendia muito e principalmente aprendia a fazer mais com menos. Ficou vários anos nessa vida, amadureceu, cresceu profissionalmente, fez amigos incríveis. O irmão já não estava mais em São Paulo e a vida na capital começou a pesar, principalmente porque a Bianca se tornou uma workaholic. Ela disse assim: Paulinha, lá em São Paulo, até para marcar de tomar uma cerveja numa padoca com uma amiga, você tem que planejar muito. Você vai de carro, você tem que ver o rodízio, você tem que checar o trânsito, você tem que sair na hora certa. Se for a pé, você tem que ver o metrô mais perto, se não tiver metrô, você tem que ver ônibus, os horários, fora a atenção, custo de vida. Aff, tava muito para mim. O trampo tava super ok, mas a Bianca tava triste e o corpo dela começou a sentir toda essa tristeza e muito trabalho acumulado. Volta para Botucatu só para fazer um check-up, mas começa a comentar com a família, com os amigos, que tava pensando em voltar para o interior. Numa conversa com a mãe, ela disse assim: mas mãe, pensa, e se eu voltar e não der certo aqui, mãe? E a mãe disse assim: mas filha, e se você voltar e der certo? Bom, eu acredito que quando a gente quer muito uma coisa, a gente toma uma decisão, seja lá num lugar, talvez inconsciente, e aquilo dispara um monte de coisa a acontecer a favor daquela decisão. Em pouco tempo, a Bianca acaba sendo convidada para ocupar uma vaga lá em Botucatu, que estava aberto há 6 meses, e que ninguém encontrava uma pessoa para aquela vaga. Parecia que estava esperando por ela. Era uma multinacional gigante, e gigante também foram os 5 anos que a Bianca passou por ali, ajudando a fortalecer uma marca, viajando por todo o canto do país. E quando eu falo canto, é canto mesmo, daqueles que a gente não sabe aonde fica, nunca ouviu falar o nome, tem que olhar no mapa. Enfim, muito desenvolvimento, muito crescimento, muito desafio e também muita ascensão. Até que no meio da crise que o mundo assistiu em 2014, a Bianca acaba sendo demitida dessa empresa e passa bastante tempo tentando emprego ali naquela região. Nada rolando e ela se viu em frente a 2 possibilidades. Primeira, fazer a mala e ir embora para algum outro canto que tenha mais mercado, deixa para trás família e namorado. Segundo, fica e se abre para o novo, acaba tentando novos caminhos. E a Bianca decidiu ficar, construir casa e deixar crescer raízes, literalmente. Aqui uma fala da Bianca que eu achei bem linda. Ela disse que nessa hora, que ela não tinha emprego, não era chamada para entrevista nenhuma, independente de quantas vagas ela aplicasse. Os boletos continuavam chegando, bombando. Ela parou e perguntou: o que que eu sei fazer que pode ser bom para as pessoas e que elas consumiriam? Comida. Afinal, não importa o tamanho da crise, mas ninguém para de comer. Bom, desenterrou um livro de receitas da avó Maria, que tinha umas receitas bem boas de bolo, e começou assando um bolo por vez no fogão 4 bocas, e logo passava longos dias, das 6 da manhã às 10 da noite, na cozinha, dando vida ao bololô da Bi. Eu lembro que nessa época me chamava muito a atenção os anúncios no Facebook, o capricho da marca, o cuidado com as etiquetas, as fotos, o que ela colocava no posting. Eu já morava bem longe da Bianca, nunca tinha provado nenhum bolo, mas eu tinha uma impressão tão boa, ficava pensando: olha a Bianca, mesmo fazendo bolo, ela continua sendo o RP, construindo essa magia das relações. Bom, o negócio cresceu, junto com os bolos, começaram a sair de dentro do forninho doces, biscoitos, eventos. E a Bianca me contou que nesse tipo de negócio, as margens são muito pequenas. Então, você tem que produzir muito, muito, muito para conseguir ter bons resultados. E aquilo, ao longo do tempo, começou a deixar a Bianca muito cansada. Paulitia, eu era a minha equipe. Eu fazia tudo sozinha, desde pesquisar as receitas, criar a marca, administrar os pedidos, comprar as coisas, cozinhar, embalar, entregar, fazer o marketing, fazer financeiro e fazer o pós-vendas. E tinha mês que dava para cobrir as contas, mas tinha mês que não dava, mesmo eu tendo trabalhado muito, 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 muito. Bom, ela decidiu que precisava de um trabalho mais estável, que traria um retorno mais seguro, mais garantido. Ela começou a trabalhar como secretária em uma clínica. Ela fazia o gerenciamento de todo o consultório e cuidava da agenda dos 6 profissionais que trabalhavam lá. Ela disse que gostava muito daquele trabalho. Ela estava na linha de frente ali com as pessoas, conversava, sabia das histórias das pessoas, ficava ouvindo e interagindo com as pessoas o tempo todo. E eu de novo aqui, só ouvindo a conversa, falando, olha aí, agora a RP está gerenciando consultório. Bom, aqui é um momento da história que talvez bastante gente também se identifique. Tudo indo super bem, a Bianca adorando o trabalho. Quando ela tem 6 meses de casa, de emprego, ela fica grávida. E passou por toda a gravidez se dedicando muito, trabalhando até o último dia. Mas ela saiu para ganhar o neném com aquela culpa, com aquela sensação estranha, quase que como se tivesse que pedir desculpa por ter engravidado. Na época de começar a planejar voltar a trabalhar, acertar a creche, essas coisas todas, a Bianca liga para a gestora da clínica e ouve dela que, olha, não precisa se preocupar com creche não, porque assim que você voltar, a gente cumprir a lei, essas coisas todas, eu vou demitir você, porque criança pequena dá muito trabalho, fica muito doente, você eventualmente vai ter que faltar para ficar com criança, essas coisas, e o consultório não pode arcar com isso. Bom, Bianca tinha na época um bebê de 3 meses, uma casa nova numa chácara, a 20 quilômetros da cidade, no buraco do tatu, como ela disse. Bom, mas que de alguma forma, mesmo sendo o buraco do tatu, os boletos aprenderam o caminho e chegavam lá, continuavam chegando, independente de tudo isso. E a Bianca me contou que foi uma notícia muito sofrida, foi um momento de muito estresse, que acabou até resultando no fato dela não conseguir mais amamentar o bebê. Depois de um tempo, a natureza comunicativa e expansiva da Bianca começa a gritar alto de novo. E ela decide parar e fazer aquelas mesmas perguntas, velhas boas conhecidas do passado. O que que eu sei fazer que pode ser bom para as pessoas e que elas consumiriam? Pergunta boa a gente faz, solta no vento e deixa espaço para chegar a resposta, né? Bom, tempo passa, cartonagem aterriza aí no pedaço e mais ou menos junto a lembrança da Vó Maria de novo e um presentinho de ponto cruz com a personagem Mônica, que ela tinha dado para a Bianca ainda quando criança. Essa Vó Maria sempre inspiradora, né? A Bianca sabia bordar eximiamente na época? Não. Mas quer saber? Posso aprender e posso ficar boa. Começou a ver uns vídeos na internet, foi até a sogra, que era super prendada, é super prendada, e pediu, sogra, me ensina aí uns pontos básicos. Dali em diante, a RP foi ficando cada vez mais e mais prendada. E logo, logo fez aquilo virar um negócio. Criou marca, canais de vendas, preço, estratégia de divulgação. E nascia ali o Maricota, ateliê afetivo. Em homenagem à Vó Maria, queridamente chamada pela família como Maricota. E uma referência muito importante em todos esses movimentos empreendedores da Bianca. Paulitia, o ateliê tem uma dinâmica muito diferente do que a dos bolos, mesmo porque não dá para passar o dia fazendo bolo com criança pequena em casa. Ainda tem o mesmo desafio da capacidade de produção, que é super limitada. Por exemplo, eu estou com encomenda até junho. Mas eu consigo me organizar melhor e produzir as peças, me comunicar com as pessoas e ir adaptando tudo isso entre chamados urgentes de mãe, vem me limpar ou mãe, vamos brincar de pirata. Tudo isso junto com cozinha, com tanque. Bom, a Bianca abraçou a bandeira do empreendedorismo materno, reforçou o quanto todas que estão nessa trajetória são heroínas da resistência, independente das razões que as fizeram ser empreendedoras, ou porque queriam ficar mais perto dos filhos, ou porque os filhos exigiam algum tipo de cuidado que queriam as mãezinhas, precisavam que as mãezinhas se reinventassem para poder oferecer aquele cuidado aos pequenos. Bom, quando eu olho a página do Maricota, eu vejo os posts, eu fico encantada e eu fico imaginando que aquela mesma natureza comunicativa, relacionante, nem sei se essa é uma palavra, né, mas engajadora, que a Bianca demonstra ali, é a mesma da estagiária Bianca lá em Botucatu, ou da RP Workaholic de São Paulo, ou da RP que viajava o país todo para contar sobre o avião verde, ou da Bianca secretária, da boleira, da bordadeira. Tem algo ali que é inerente à Bianca e que, por acaso, também é da profissão de relações públicas e permanece intacto, independente dos movimentos, e vai sempre ser colocado para trabalhar a favor da Bianca, independente de onde ela estiver. E também pode ter até alguém que olhe para a trajetória profissional da Bianca, essa linha ascendente, super estável, desde o estágio até o aniversário de 10 anos, e pode pensar que depois daquilo ela decidiu mudar de carreira, desistiu de relações públicas, ou até ficou doida. Para mim, ela é a mesma RP em diferentes papéis e que, inclusive, pode decidir a voltar a ser a RP clássica, retornar ao plano de carreira e virar chefe da coisa toda se ela quiser. Ou ter uma nova inspiração da Valmaria e decidir ser algo que a gente nem sabe ainda o nome. Para mim, a Bianca traz nas veias essa paixão pelo ser humano, um senso estético apurado, super sofisticado, essa habilidade incrível de se comunicar não só com as palavras escritas ou faladas, mas com imagem, com sensação, com memória, em níveis profundíssimos. Ela dedica sua vida para ajudar a nutrir essas relações entre empresas e pessoas e entre pessoas com outras pessoas. Ela constrói vias, canais, pontes, produtos e experiências para permitir que isso tome forma. Se isso chama bordadeira, relações públicas, sei lá, não tanto faz. Um beijo bem querido e até o próximo episódio.